beleza?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na Jovem Pan, 5 horas da tarde, o nosso 3 em 1. Final da semana, sexta-feira, hoje dia 27 de agosto de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, analisando tudo que é notícia política mais relevante do dia. A semana terminou, mas a gente conta muito com a sua audiência. Por mais uma hora por aqui, até às 6 horas, sempre com as nossas transmissões do programa 3 em 1, seja no canal do 3 em 1 do YouTube ou seja no canal da Jovem Pan News. Aproveitando aqui para a gente já começar o programa já começa deixando o seu like aqui, compartilhando, porque nós estamos no ar comigo, Paulo Matias, o nosso Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e a Bruna Torlai também já conectada. Produção, hoje é sexta-feira, então vamos para os destaques. Os depoimentos do presidente Jair Bolsonaro sobre a defesa da posse de armas e sobre a difícil situação em que se encontra o nosso país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declara que lamenta não ter regulamentado a imprensa durante seus dois mandatos e promete estabelecer regras para o setor caso vença as eleições no ano que vem. E o governo federal rescinde contrato de aquisição da vacina Covaxin. A decisão foi tomada mais de um mês depois de a farmacêutica indiana romper com a Precisa Medicamentos. Mas antes da gente começar o nosso programa, a sua participação por aqui é sempre fundamental. A gente quer que você participe do 3 em 1 respondendo à pergunta do dia. Você acha que a situação econômica do país vai influenciar no resultado das eleições do ano que vem? O que você pensa sobre isso? Envie um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que você conhece, você sabe, é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo pra gente, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está lá no portal da Jovem Pan em formato de enquete. O portal da Pan, que você sabe e você conhece, é o maior e melhor portal de notícias do país, então corre lá agora e vota na nossa enquete, participe do nosso programa também no site da Pan, que é o www.jp.com.br. Vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar tudo que a gente vai discutir nesta sexta-feira, a hashtag você conhece, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção, 5 horas e 4 minutos, o último 3 em 1 desta semana começou.
3 em 1.
Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reforçar hoje, em conversa com alguns apoiadores, o seu discurso armamentista. Afirmou saber que um fuzil custa caro, mas pediu a quem não quer comprar a arma que não encha o saco daqueles que desejam. Em sua fala, o presidente da República citou o pacote de decretos assinado por ele, que concedeu permissão aos colecionadores, atiradores e caçadores para a compra de armas. Vamos ouvir.
Parabéns,
tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que usa caça. Tem um idiota lá, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche um saco, quem quer comprar.
Durante a cerimônia de troca de comando de operações especiais em Goiânia, no estado de Goiás, o presidente da República, Jair Bolsonaro, lamentou a situação difícil que o Brasil atravessa hoje e lembrou sobre o dever de defender a nação brasileira. Vamos ouvir novamente.
O Brasil vive momentos não muito tranquilos, mas a certeza da existência daqueles que têm, acima de tudo, a sua pátria, conforta toda a nossa nação. Nos momentos mais difíceis da história, você, soldado brasileiro, sempre esteve presente. E o que está acima de tudo é o destino da nossa nação. Não temos vaidades, ambições ou sede do poder, mas temos uma inabalável vontade e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade sejam mantidos a qualquer preço.
Muito bem, tá aí a fala do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos conversar com o Constantino primeiro para saber a avaliação dele. Consta, a inflação no prato de comida das pessoas está batendo 23% em um ano. O presidente da República vem com esse discurso armamentista nesse momento. Você não acha que o Bolsonaro hoje só dialoga e com esse discurso com aqueles que o apoiam?
Paulo, sem sombra de dúvidas, é uma fala mais direcionada à sua base de apoio, mas a única coisa que eu posso comentar sobre isso é lamentar que não tenha mais gente que entenda a mensagem do presidente. Veja, eu moro num país onde tem mais de 20 milhões de fuzis, segundo estimativas, né? Inclusive, eu sou da NRA. Então, eu entendo o que o presidente está dizendo. Povo armado jamais será escravizado. Sabe quais países também têm uma população altamente armada com fuzil em casa? Passaram pelas Forças Armadas? Israel e Suíça. Então, a questão do feijão foi tirada de contexto, né? E aí já vem Freixo, Randolph, a esquerda radical toda. Oh, o presidente está chamando de idiota quem prefere feijão a fuzil. Não foi isso que ele disse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que ele está dizendo é, quem quer comprar, compra. Quem não quer, não enche o saco. Não foi falando que tem que comprar é feijão. São duas coisas totalmente diferentes. A gente sabe que tem uma crise aí de inflação de alimentos, que inclusive é um fenômeno global. A gente sabe que tem muito a ver com a pandemia, e que muita gente que falava, a economia fica para depois, agora está explorando isso de maneira demagógica. Agora, a fala em si do presidente, que é o que nós estamos aqui para analisar, ela faz todo sentido do mundo. Veja, para cada Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, que são os pais fundadores da América e que entendiam perfeitamente isso que ele estava dizendo, você pode escolher do outro lado um Lula, um Chaves ou um Soros, né? Esses são os armamentistas. Alguém consegue conceber o que aconteceu na Venezuela acontecendo no Texas, por exemplo? Acho que não, né? Por quê? Porque o povo tem arma em casa. Então, e aí tem gente que fala, favela tem fuzil na mão dos bandidos, né? Se cada cidadão numa favela, o problema é que é muito caro, a gente sabe, mas se cada cidadão numa favela tivesse o seu fuzil em casa, será que a situação na favela seria essa? Então, veja, os desarmamentistas ficam em polvorosa. Eles não querem estudar história. Eles não querem entender que os movimentos de desarmar a população partiram sempre de projetos totalitários. Hitler fez isso, Hugo Chávez fez isso. Então, eu entendo perfeitamente o que está falando o presidente. Ele tem alertado para interesses obscuros de nações, né, no Brasil. Ele tem alertado para ambição desmedida interna, de gente disposta a tudo para ter o poder e manter o poder. E basta lembrar da ameaça de Dirceu, para saber que a turma fala sério, né? E no limite, esse povo brasileiro vai ter que mostrar se quer ou não ser livre um dia, né? Se alguma coisa acontecer mais grave. E aí, Paulo, é isso mesmo. O recado é esse mesmo. Povo armado jamais será escravizado, ou pelo menos vai ser mais difícil de escravizar, né? Repito, os pais fundadores dos Estados Unidos entendiam isso bem. No Brasil, a gente está sob esse discurso globalista da esquerda, que quer desarmar todo mundo, inclusive das mais de 120 medidas que o Supremo tomou de ingerência de cunho político contra o presidente Bolsonaro, várias dizem respeito exatamente a medidas provisórias em questão de arma. Né? O Brasil fez um plebiscito, perdeu o desarmamentista e, mesmo assim, eles seguiram com o estatuto, tirando as armas dos cidadãos. E as armas continuam na mão de quem, né? Dos bandidos.
Deixa eu conversar com a nossa Bruna Torlai agora, justamente, Bruna, boa tarde para você, tentando entender essa estratégia do presidente da República. Porque essa questão envolvendo as armas é uma questão, querendo ou não, elitista, porque a arma é caro, né, custa. E hoje há um problema muito sério no prato do brasileiro. Não seria mais prudente o presidente da República ter um discurso justamente buscando atenuar isso e dizer que está combatendo essa inflação que tanto atormenta o brasileiro mais pobre?
Boa tarde, Paulo, Constantino Serrão. Veja só, essa é uma primeira impressão que a gente pode ter após muitas décadas de hábito ao discurso social-democrata, que ele é muito bonitinho, muito educado, muito agradável, né? Diferentemente do discurso do Bolsonaro, que é um discurso realmente...
Bruna,
que
vai... me perdoe, querida, eu vou ter que te interromper, porque nós estamos com um pequeno chiado, mas a produção vai resolver. Enquanto isso, eu já repasso para o Serrão justamente essa pergunta, Serrão. Eu quero saber, é estratégico o presidente da República trazer para o debate público essa questão armamentista agora, com a situação de caos que a gente enfrenta na economia?
Saudações, meus amigos e amados haters. Tudo é uma questão de momento. Agora foi colocada essa questão que, pelo presidente Bolsonaro, ela é um debate permanente pela defesa do direito ao armamento do brasileiro. Em 2005, tivemos um plebiscito que foi vencido por aqueles que são favoráveis ao comércio de armas. Foi uma vitória acachapante, 63,94% a favor. Só que a legislação aprovada depois no Brasil foi totalmente contra essa manifestação da vontade popular. Então, o que o presidente Bolsonaro defende o tempo todo é um princípio que vale, como o Rodrigo Constantino mostrou muito bem, lá nos Estados Unidos. Já está na Constituição deles desde o comecinho. O direito ao cidadão honesto, ficha limpa, ter uma arma para se defender, principalmente em sua residência, em sua propriedade. No Brasil, infelizmente, não tivemos ainda um debate civilizado sobre essa questão. Ficamos no fla-flu permanente. E aí a gente vê as aberrações. Enquanto o cidadão comum não tem arma para o seu direito à autodefesa, os bandidos têm arma sobrando. E hoje, quem quiser adquirir uma arma a preços módicos, a arma é cara? Talvez não, hein? Você consegue hoje qualquer revólver no mercado negro, um 38 básico, por R$ 2.000 a R$ 2.500. Procure o traficante da sua confiança. Nossa, isso é nojento, gente. A gente aqui tinha que ter, sim, legalidade, direito ao cidadão poder comprar a arma, se quisesse, de maneira absolutamente legal, com ele tendo de ser obrigado a fazer cursos, a garantir, a aprender a fazer a manutenção dessa arma e, sobretudo, ter uma lei, uma regra no próprio Código Penal que responsabilize duramente aquele que fizer mau uso da arma. É isso. Isso é que tem que ser implacável. Agora, essa regra tinha que valer para os bandidos. Eles, os bandidos, os que têm a arma na marginalidade, fazem o que querem, não são, no fim das contas, nunca punidos. E ainda promovem o comércio ilegal de armas. Temos leasing de arma ilegal no Brasil. Então, isso é uma esculhambação. Então, o debate, esse é o debate sobre a arma que Bolsonaro leva o tempo todo. É uma discussão permanente do governo dele e dos filhos dele. Outra questão que aí entrou nesse contexto, não sei porquê, é a questão econômica. Hoje, a economia é um ponto fundamental que o presidente Bolsonaro tem que discutir, tem que apresentar soluções como governo, porque quem quiser vencer a eleição do ano que vem, Bolsonaro ainda não sabe, diz que nem é ainda certo se ele vai ser candidato ou não, mas quem quiser ganhar 2022 tem que estar muito bem com a sensação da economia funcionando, gerando emprego, mantendo a inflação sob controle. Então, são debates que têm que acontecer. Agora, o Brasil está sempre discutindo as coisas equivocadas no momento que não é devido para isso.
Agora sim, a nossa Bruna Torlai está conectada perfeitamente, áudio intacto. Vou passar a palavra para você, justamente querendo entender, Bruna, qual pauta é mais importante para 2022, o preço dos alimentos ou o armamento?
Paulo, sua pergunta é muito boa, tá? É importantíssimo a gente entender por que é que toda a classe política e mesmo vários setores da sociedade realmente faz essa pergunta. A gente vem de décadas de governos social-democratas e nesses governos as esferas política e econômica elas são mescladas. A responsabilidade pela capacidade de resolver os problemas econômicos do povo é algo atribuído ao Estado. E nesse sentido, eu destaco aqui, por exemplo, a reação do Roberto Freire à fala do Bolsonaro. Ele disse o seguinte: inacreditável termos um elemento na presidência da República que sai dizendo estultices e idiotices como essa. Bolsonaro ironiza fome e manda povo comprar fuzil, idiota quer feijão, tirando a frase do contexto, etc. E não é verdade nem que o Bolsonaro ironizou a fome e nem que ele mandou o povo comprar fuzil. Na verdade, o Roberto Freire, ele é interessante essa frase dele, porque destaca o que é a mentalidade social-democrata, né? É aquela que diz o seguinte: ó, o Estado atuante é aquele que ou entrega, distribui o feijão para o povo, ou permite, trabalha para que o povo coma feijão. Ora essa, quem tem de trabalhar numa sociedade livre, quem trabalha para comprar o seu feijão, as pessoas que trabalham são os indivíduos, não o Estado. O Estado justamente é uma instância menos importante, não é uma instância para resolver os problemas econômicos dos indivíduos, pelo amor de Deus. Então, o discurso do Bolsonaro, como Constantino salientou bem, eu acrescento uma coisa, ele choca porque os social-democratas são muito educadinhos, muito bonzinhos, tiram a liberdade, regulamentam tudo, sobem preço de tudo, né, mesclando economia e política. A situação, o fato das pessoas terem dificuldade econômica no Brasil é porque não tem liberdade, né? São décadas, a gente tem bem-estar social aí de maneira mais ou menos bem-sucedida. Desde os anos 30, a gente tem diversas formas do estatismo e a mais recente foi a tentativa de implementação do estado de bem-estar social, que gera um estado inchado e um povo a serviço desse estado inchado. Considerando a soma disso com a tradição patrimonial lista brasileira, dá esse caos que a gente vive. Você tem aí toda uma população trabalhando 5 meses por ano para sustentar político. Isso que é inacreditável, eu gostaria que o Roberto Freire entendesse. Agora, o povo ter fuzil, o povo ter arma, é uma prerrogativa de um povo livre. Esse é o problema que a nossa mentalidade, educada pelo discurso político dos social-democratas, que é educadinho, mais ordinário, eu diria, esse é o problema que gera esse choque. Quando Bolsonaro diz de maneira muito seca, né, e essa frase, né, como dizendo, ó, tem que comprar feijão. Cara, se você não quer comprar o fuzil, ou seja, se você não quer a sua liberdade, tudo bem. Mas não enche o saco de quem quer. Se você só quer comida, tudo bem. Mas não encha o saco, ou seja, não inviabilize aquele que quer defender a sua liberdade. É isso que eu poderia, traduzindo em palavras mais decorosas, eu traduziria dessa forma, né? Então, quando a gente mistura o problema econômico com a responsabilidade do Estado em garantir a liberdade de uma nação, o que a gente está fazendo é raciocinando dentro dos princípios social-democratas. Não é isso que o Bolsonaro faz. Ele raciocina dentro dos princípios liberal-democratas. Ou seja, sem arma, nenhum povo tem liberdade. Constantino deu exemplo excelente. Vê lá se no Texas acontece o que aconteceria, o que aconteceu na Venezuela. Nunca vai acontecer, né? E aí eu gostaria de dizer uma coisa pro Randolph, né? O Randolph Rodrigues também se expressou da seguinte maneira: aí o povo não tem nem dinheiro para uma faca de mesa. E aí eu gostaria de dizer pro Randolph, que também raciocina dentro da mentalidade social-democrata, sem se dar o trabalho de compreender quais são os princípios por trás do raciocínio do presidente, independente de se seu palavreado ser bonitinho ou não, porque, como eu já disse, o palavreado social-democrata muitas vezes é bonitinho, mas tem prejudicado a economia brasileira nas últimas décadas, né? Eu gostaria de dizer para o Randolph Rodrigues, alertá-lo que se o Lula vencer, não vai ter dinheiro nem para o feijão, imagina para faca de mesa, aí a gente vai ficar sem nada, sem liberdade e sem feijão.
Então, mas eu quero insistir justamente nesse debate aqui com vocês três, nesse ponto que a Bruna falou em relação ao povo comprar armas. Vocês não acham que antes de comprar armas, o povo, em primeiro lugar, precisa comer, precisa ter dinheiro para sobreviver? Você não acha, Consta, que eu queria uma avaliação sua no seguinte sentido, você não acha que esse debate ainda da pobreza aqui no Brasil, ele não está fora das redes sociais? Ele não entrou ainda nas redes sociais, porque nas redes sociais, por muitas vezes, a gente vê ser discutido a questão do armamento, ser discutido outros temas, mas existe um ponto importantíssimo hoje no Brasil, e isso é fato, são os números que estão sendo trazidos, que é uma questão de um aumento de pobreza, de uma inflação que está carregando o bolso das pessoas. Você não acha que isso está fora do debate das redes e o presidente da República não deveria colocar uma certa prioridade no discurso dele?
Paulo, eu não vejo como coisas concorrentes. Eu para ser bem sincero, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O povo pode estar muito bem alimentado diante de uma ditadura e, pensando de forma míope, a curto prazo, né, acreditar numa troca absolutamente nefasta, que é justamente a pegada sensacionalista da esquerda radical, que sempre oferece isso, né, vai cuidar de todos, e aí a pessoa aceita se subjugar a um regime onde não há liberdade para ser alimentado, ou seja, um escravo bem alimentado. E normalmente esse tipo de proposta de troca, né, acaba o quê? Com falta de comida na mesa e sem a liberdade. Né? Então, eu não vejo isso como coisas concorrentes. Eu acho que são dois assuntos bem diferentes. Né? O presidente está dizendo só o seguinte: povo armado jamais será escravizado. Isso é um fato. Isso é um fato histórico, isso segue a lógica, né, e por aí vai. Agora, a questão da inflação é um outro assunto. O que mais me causa espanto, Paulo, é que a mesma turma que está usando de maneira sensacionalista isso, a fala do presidente, distorcida, como se ele estivesse falando que quem quer feijão em vez de fuzil é idiota, não foi isso que ele disse, escutem novamente, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a mídia também é a maior máquina de fake news, essa imprensa militante que temos por aí. Não foi isso que ele disse, né? Como a gente viu aqui. Essa turma era a mesma que falava economia fica para depois. Era a mesma turma. E de repente eles estão assim, o índice de pobreza aumentou. Será que tem alguma coisa a ver com governadores fechando tudo? Com prefeitos decidindo o que é ou não essencial e proibindo as pessoas de trabalharem? Prendendo em praça pública uma senhora, soldando o comércio de um sujeito que só tem aquilo para sobreviver? Será que tem alguma coisa a ver com isso? O índice de miséria, a piora econômica? Olha para a Argentina, quem acha que o problema é o Bolsonaro, né? Porque na Argentina chegaram a ter artistas aí, jornalistas, falam, nossa, que inveja, né? Esse é um presidente que segue a ciência. Olha lá o resultado, a economia caiu o dobro da nossa e não pouparam nenhuma vida com os lockdowns, né? Então, de novo, o debate está muito permeado por oportunismo. O debate sério é, como é que nós podemos fazer para atacar o problema de miséria no país? Reformas liberais, a pauta do ministro Paulo Guedes é uma boa forma de começar isso, diminuir o peso do Estado, estancar a sangria fiscal, dar mais liberdade econômica. O Brasil está lá na rabeira do índice de liberdade econômica medido pelo Heritage Foundation. Né? Então, o Brasil é um país semissocialista. São décadas e décadas de hegemonia da esquerda. Está aí o resultado. Agora, vamos discutir outra coisa? Temos aí nações ditatoriais interessadas demais no Brasil. Temos aí militantes da extrema esquerda, do Foro de São Paulo, que fizeram ameaças abertas sobre tomar o poder, ser diferente de ganhar nas urnas. Essa turma que queima estátua, que incendeia pneu e faixa em frente ao Palácio do Planalto, e o xerife nem vai lá prender. O xerife só quer prender gente que fala coisa à direita, né? Então temos um duplo padrão escancarado. Meu chapa, nós não vamos aceitar o Brasil virar Venezuela, não. Pelo menos não sem luta. Então, nesse sentido, a frase está perfeita. Tenta fazer o que o Maduro e o Chávez fizeram na Venezuela, no Texas. Boa sorte, companheiro.
Eu quero pegar justamente esse ponto do Constantino Serrão e passar para você te perguntando justamente isso, porque o Constantino fala que não são concorrentes. Uma coisa é o debate sobre liberdade, armamento, outra coisa é a questão da inflação. Mas para o momento atual, não seria melhor o presidente da República focar na questão da inflação?
Olha, seria, mas tem uma questão que a gente não pode esquecer nesse momento. As políticas autoritárias e equivocadas de governadores e prefeitos fuzilaram a economia informal no Brasil. E essa economia informal, e aí precisamos debater, ela é gigante na nossa economia. Ela tem parcela importante na sociedade. Os livres empreendedores, aqueles que atuam, trabalham, produzem, a despeito do que o Estado os prejudica nessa missão difícil da luta pelo dia a dia, na luta para ser alguém economicamente. Então esse assunto tem que ser debatido sim, porque isso é uma violência. Nós temos a violência de um Estado altamente interventor que se demonstra muito incompetente no combate à segurança pública. Ele quer controlar tudo, controla a vida do cidadão com o regramento excessivo que nós temos aqui no país e esse debate sobre a desregulamentação no Brasil tem e vai acontecer, porque ele entra na pauta do dia. A gente só vai ter uma economia melhor no Brasil, e aí mais arroz e feijão no prato de todo mundo, quando tivermos uma economia desregulamentada, livre, onde quem possa produzir não tenha o Estado como cafetão para tirar dinheiro de quem está tentando trabalhar, estudar e avançar economicamente. Então, esse ponto, sim, esse é o debate que temos que fazer. E na economia informal, ela tem que ser combatida, inclusive, em seus aspectos de ilegalidade. Falamos e vamos repetir. Hoje, quem quiser adquirir uma arma ilegalmente, a economia informal está aí para te oferecer esse armamento. Então, são assuntos que têm que ser debatidos com seriedade. Agora, o Brasil só vai melhorar economicamente a hora que a gente entender que precisamos ser um país capitalista de verdade e não esse país capimunista, esse socialismo picareta que temos aqui no Brasil, ora disfarçado de socialismo pela via da extrema esquerda, ora disfarçado da cínica social-democracia que criou um câncer, a tal das agências reguladoras. Por exemplo, a nossa energia elétrica agora está caríssima porque nós temos uma Agência Nacional de Energia Elétrica que a tudo regula e que atrapalha a livre concorrência. Então, vamos discutir assunto sério, tá? Que isso é o bolso.
Muito bem. Bruna, para a gente fechar, eu quero saber se o aumento do preço é de esquerda, é de direita e se as pessoas que realmente estão indo no supermercado estão preocupadas com isso.
Olha, Paulo, não necessariamente, mas pode ser que muitas estejam. Eu queria só intensificar uma coisa que o Constantino falou. Ele falou, em lugar onde não há liberdade, muitas vezes as pessoas comem, né? Eu tenho certeza que a China, por exemplo, se preocupa todo dia em como alimentar ali a sua população, que é gigantesca, né? E é uma preocupação típica de um Estado que se coloca como providência. No século XX, esse foi o modelo do Estado e as pessoas se habituaram. Por isso que a gente está se habituado a fazer esse debate. A gente exige, né, que o Estado apresente essas soluções. Isso são hábitos mentais. São hábitos mentais desse retrocesso que aconteceu no século XX com relação às propostas dos séculos anteriores. É muito engraçado, né? As pessoas falam de retrocesso, mas, na verdade, o grande retrocesso foi essa coisa chamada Estado de bem-estar social. Se a gente comparar aos graus de liberdade que a gente teve antes, a gente pode ter propriedade e não ter liberdade. O problema é que para ter liberdade é absolutamente necessário haver propriedade e, inclusive e sobretudo, a daquela possibilidade de defesa. Se as pessoas que vão ao supermercado e que veem que a comida está cara não estão ainda fazendo a relação entre a falta de liberdade nas relações de trabalho e a precariedade econômica de que elas são reféns, se as pessoas não fazem esse raciocínio, é porque o nosso debate é muito fraco. E é muito fraco, entre outras coisas, por causa também dessa hegemonia das várias modalidades da esquerda, né? Desde uma social-democracia soft até esse discurso ali mais pesado, né, do esquerdismo radical ali, do PCO e Lula, Dirceu, etc. A gente tem matizes da esquerda ocupando o debate e a gente tem agora um florescimento, né, da direita ocupando alguns espaços para que a sociedade comece a pensar. Então, você tem razão, as pessoas que estão no supermercado não necessariamente elas estão preocupadas com essa questão. Isso não significa que uma figura proeminente como presidente da República não deva trazê-la, no momento em que a direita se organiza e começa a tentar contribuir aí com o debate público, mostrando quanto que é importante a liberdade para que você, inclusive, tenha sempre o feijão na mesa, sem precisar ficar esperando que o Estado te faça um favor, passando uma reforminha que vai te ajudar aí com uma inflação um pouquinho mais controlada.
Muito bem, são 5 horas e 29 minutos. A conversa está muito boa aqui no 3 em 1 e só está começando. Então fica por aí, porque na volta tem uma discussão importante aqui sobre a proposta do Lula de regulamentar a mídia e também a internet. Fica aí.
3 em 1.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
E sábado é dia de Campeonato Brasileiro aqui na Jovem Pan, com o Santos enfrentando o Flamengo. É jogaço aqui na Pan. A jornada abre às 18 horas e às 19 começa o jogo na Vila Belmiro. Um pouco mais tarde é a hora do Palmeiras entrar em campo contra o Atlético Paranaense. Jogo marcado para o Allianz Parque. Às 21 horas começa o jogo e abre também a jornada. Fique ligado na Panflix e no Jovem Pan Esportes canal no YouTube. Vem com a gente.
Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276, também nos aplicativos de entrega.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Bom, no próximo Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber Fernando Vilela. O executivo voltou ao marketing do rap para acelerar o crescimento desse super app que tem feito história no Brasil e na América Latina.
A única forma de você criar uma vantagem competitiva sustentável é focar no usuário.
Liderança e Inovação, toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 33 minutos. E olha, gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a regulamentação das mídias. Em caravana pelo Nordeste, afirmou que pretende, se eleito no ano que vem, colocar em vigor a proposta. Em outro momento, durante evento com correligionários, em Natal, Lula disse que não ter imposto regra foi um dos maiores erros do governo dele, não ter imposto esse regramento, né? Durante os 2 mandatos, o ex-presidente chegou a propor a criação de um Conselho Federal de Jornalismo, mas a questão não avançou no Congresso Nacional. No domingo passado, o ministro de Comunicações, Fábio Faria, rebateu uma fala de Lula sobre o tema e defendeu a liberdade de imprensa. Afirmou que a proposta proposta é um retrocesso. Serrão, o Lula foi dar entrevista ontem e até o próprio jornalista perguntou para ele dizendo o seguinte: olha, como é que você quer que eu apoie você se você está querendo me censurar? Ele tentou dar, nos últimos dias, um tom mais moderado, né? Aquele cara que dialoga com todo mundo, conversa com os cacicões do PMDB, do PSDB, enfim. E aí vem com um discurso desse. Não é uma falta de estratégia aí por parte do Lula?
Olha, totalmente contraditório e improdutivo politicamente para ele. A impressão que a gente tem é que baixou em Lula o famoso caboclo estalinácio, que é uma mistura de Stalin com o Lula da Silva Tupiniquim. Isso não é bom para o debate democrático. Regulamentação de meios de comunicação é um absurdo completo. É uma afronta total a qualquer liberdade. Nós precisamos da imprensa livre e hoje a internet permite que vários personagens possam fazer parte desse papel de imprensa para que possamos ter algo crítico. O pensamento crítico que é transformador, que é questionador. A ciência, gente, ela é baseada no questionamento. E o que o PT e os autoritários estão propondo é exatamente a anticiência. Porque quando você não questiona nada, você tem a negação científica. Então, esses caras aí, o Lula está sendo negacionista, fascista, quando ele defende a regulação dos meios de comunicação. Não dá para usar outra palavra com relação ao companheiro estalinácio. Isso é equivocado. A lei que deveria prevalecer sobre regulamentação de mídia é: artigo 1º, fica proibida no Brasil qualquer regulamentação dos meios de comunicação. Artigo 2º, revogam-se e proíbem-se todas as condições em contrário a isso. E tem artigo 2º, essa lei entra em vigor na sua publicação imediata. A melhor lei de imprensa é aquela que não existe. Essa semana o Brasil perdeu um dos grandes pensadores do jornalismo, o professor Nilson Lage, veterano jornalista. E eu tive a sorte de ter sido aluno dele na década de 80, e o Lage já batia nessa questão, naquele tempo, de que a lei de imprensa era um absurdo absoluto que tinha que ser derrubado no Brasil. A Constituição brasileira entrou em vigor, praticamente derrubou essa lei de imprensa, mas ainda demorou muito para o Supremo Tribunal Federal dizer depois que aquela lei não valia. E aquela lei foi um erro. Qualquer tipo de censura é uma burrice. Os militares erraram demais quando eles promoveram na década de 60, ao final da década de 60, com o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, a censura. A censura é burra. Graças a essa censura que os brasileiros não tomaram conhecimento dos crimes hediondos, do terrorismo praticado por essa esquerda brasileira que depois chegou ao poder pelo voto nas décadas de 80, 90, ano 2000. Então, liberdade de informação é fundamental. Lutaremos por ela com fervor. Essa é a grande luta de 7 de setembro.
Muito bem, minha querida Bruna Torlai, eu quero saber de você justamente essa estratégia do Lula, né? Qual que é essa estratégia? Porque ele estava tentando se demonstrar um cara mais moderado, que conversa com todo mundo, e aí vem uma fala dessa.
Eu não acho, Paulo, que ele está preocupado em se mostrar assim ou assado. Eu acho que ele sabe muito bem que o status quo precisa mais dele do que ele do status quo. O Lula não tem nada a perder, portanto, ele dá sinais de que ele vai fazer isso ou aquilo. Não sei se é isso que vai afastar aí as alianças que ele sabe que vão correr no colo dele caso ele se eleja ano que vem, tá? Então, é um discurso evidentemente voltado à própria base, para que o PT raiz, né, os sindicalistas, a associação de professores, aquele pessoal de esquerda castiça, sindicalista, percebam que ele é o velho Lula de sempre, né? Nesse sentido, eu acho sim estratégico ele fazer, porque ele precisa desse apoio. Ele precisa que a sua base original, lá dos anos 80, 90, ela trabalhe por ele, porque ele não tem outro tipo de cabo eleitoral no momento, ele não tem a mesma popularidade, né? E ele não tem nada a perder, e tudo que ele tem são aquelas aquelas pessoas que ainda que passaram os últimos anos gritando é golpe Lula livre. E eu acho que é exatamente a essas pessoas que ele se dirige. Contudo, eu acho interessantíssima essa discussão voltar à tona, porque é impressionante que no Brasil a gente tenha que discutir um candidato à presidência dizendo o que o Estado deve fazer, sendo que a gente já deveria, a essa altura, estar careca de saber que uma Constituição liberal, um Estado liberal, ele se impõe limites, né? Ele diz o que não é, o que ele não pode fazer contra os indivíduos, né? Sendo que essa característica que é própria do ambiente iliberal, né, brasileiro, quer dizer, um candidato aí achar que tudo bem ele dizer que limites ele vai impor aos indivíduos, sendo que país democrático se pensa em que limites vão ser impostos ao Estado para que o Estado não recaia em abuso de poder, né? E aí o Lula, na cara dura, ele mostra o que é o pensamento esquerdista. Contudo, eu gostaria de destacar uma coisa maravilhosa que o Lula ele fala no linguajar da esquerda tradicional, mas usando aquela educação, aquele jeitinho meigo da esquerda perfumada, da esquerda de apartamento, e aí ele termina dizendo assim, não, nós vamos fazer isso para que a internet se transforme numa coisa do bem. E eu acho engraçadíssimo, porque muita gente de uma esquerda perfumada defendeu ações do TSE, né? Defendeu ações, defendeu censura do TSE, defende que o arbítrios do STF quando é contra os seus adversários, né? Mas se choca, de repente, com o discurso do Lula quanto à regulação da empresa. O Lula é mais honesto que cada uma dessas figuras. Porque o Lula é um homem de esquerda que está falando como um bom homem de esquerda. Não, sim, eu vou controlar mesmo a opinião pública, porque é isso que a esquerda faz. E nesse sentido, eu admiro aqui a honestidade do Lula com ele mesmo, né? Enquanto você tem toda uma esquerda aí, caviar, que acha bonito quando o TSE cala e tira a monetização de canais que não falam, não rezam a sua lenga-lenga, a sua arenga, mas se chocam com o Lula. Então, nesse sentido, é interessante, né? E vale a pena notar também que a gente tem, já existe, infelizmente, muita gente que percebeu que tem pouca diferença entre a esquerdinha de apartamento, Nutella, e essa esquerda aí, que a gente está vendo nas imagens, sindicalista, forte, controladora, socialista, comunista na cara. Os comunistinhas de apartamento, eles censuram de um outro jeito, mas eles promovem censura também. Curioso é o choque deles com a fala do Lula, né?
Muito bem, Constantino, Bolsonaro falando sobre armamento, o Lula falando sobre regulamentação da mídia e da internet. Quem é que fala mais para a própria bolha?
E essa é uma ótima pergunta, Paulo, porque cada um está falando para a sua base. Essa é a premissa. E aí mostra a diferença de prioridades e de bandeiras das bases. A base bolsonarista quer o direito de ter uma arma, quem quiser, ninguém é obrigado, para se defender, inclusive, de um eventual Estado tirânico. É a premissa básica de todo liberal. Os Estados Unidos foram criados, forjados com essa mentalidade. E a base do Lula, que ele está lá na bolha dele atendendo com essa fala? Ah, quer a censura, quer tirar a liberdade dos outros, junto com as armas, para não poder se defender. Então está perfeito, exatamente isso, cada um está falando para a sua base. A essência acaba vindo à tona. Ninguém consegue usar uma máscara por tempo indefinido. Já alertava o filósofo Schopenhauer. A máscara do Lula de vez em quando vai cair. O Lulinha paz e amor é uma farsa. O Lula moderado é uma criação da imprensa, né? Aliás, a imprensa que está escutando uma ameaça que não é velada, é direta, é escancarada, e está entubando. Porque tem ojeriza do Bolsonaro. Prefere a escravidão remunerada do PT a essa liberdade. E ainda tem pseudo-conservador que faz uma equivalência grotesca entre ambos. Ah, ambos odeiam a imprensa. Não, o presidente Bolsonaro está tolerando todo tipo de ataque, pessoas desejando a morte dele, comparando ele a Hitler, chamando de genocida, negacionista, e o máximo que ele dá é uma resposta ou outra atravessada. Comparar isso com um projeto totalitário do PT, que o Lula lamenta não ter ido mais adiante lá atrás, e tinha o Franklin Martins, um guerrilheiro comunista, que tinha fala mansa no Globo, na CBN, mas que queria o quê? O comunismo. E tinha lá o projeto da CNJ, a blogosfera, que eles acham que tem um gabinete de ódio pago, coitado. Pega uma dona de casa, que nem a Bárbara lá em Minas, né, que grava os vídeos dela, e colocam isso como se fosse uma estrutura concentrada e controlada pelo comando do bolsonarismo. Isso não existe, isso é mais uma invenção da mídia, mais uma narrativa. É tudo descentralizado, são indivíduos, ao contrário da época do PT. Ali tinha a blogosfera financiada, só aquele Dilma bolada levou uma bolada de 200 mil. para defender a Dilma, né? Então, é tudo projeção. O presidente Lula, logo no começo do mandato, quis expulsar o correspondente do New York Times, Larry Rother, só para falar do seu hábito etílico, né? Então, o que nós estamos vendo aí é o quê? Ameaça escancarada de que se o Foro de São Paulo voltar ao poder no Brasil, o Brasil vai ser igual a Venezuela rápido. É controle total da imprensa e cala a boca todo mundo. Isso, claro, em nome do bem. E nesse aspecto concordo com a Bruna, né? Você escuta o Barroso falando uma coisa e o Lula falando, é quase indistinguível. É a mesma fala, é o mesmo teor. Só tem uma diferença de postura. O Barroso é mais sofisticado, né? Mas a mensagem é a mesma. Ele acha que tem que proibir falas anticientíficas, seja lá o que ele entende por isso, né? Deve ser, talvez, algo transcendente de médiums, não sei. Mas é tudo muito bizarro, é tudo muito autoritário. E aí, Paulo, não dá para deixar de fechar com uma notinha, né? Porque é até curioso, que é exatamente o ponto da Bruna, né? A esquerda limpinha, social-democrata, da Vila Madalena, do Leblon, né? A turma da Chapa Tênis, né? Acha que o Lula é ruim, mas o Bolsonaro também. E fica criando essa equivalência, onde não há. Né, onde de um lado tem defesa das liberdades e do outro tem a defesa da tirania. E no fundo, o destino de todo tucano desses é descer do muro sempre do lado esquerdo e cair num colo de um petista. O seu colega de programa matinal, Joel Pinheiro, que se diz liberal. Aí é que está meu problema. Se ele se assumir um esquerdista, está tudo bem. O Joel Pinheiro, que se diz um liberal, está conclamando as pessoas para ir na rua. Opa, não é no dia 7 de setembro defender a Constituição, a liberdade, a pátria. É no dia 12. Junto com os petistas, né? O destino de todo tucano é ser um instrumento de comunista.
Constantino, a gente ainda vai colocar você para discutir com o Joel Pinheiro da Fonseca no Morning Show, eu prometo. São 5 horas
de manhã no jornal, pô.
Mas eu prometo que eu vou promover isso. A Bruna Torlai hoje já teve a experiência dela. São 5 horas e 45 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. O papo está muito bom por aqui, mas tem mais, então fica por aí.
3 em 1.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Eu, Fabi Saad, recebi a palestrante, empresária e apresentadora Solange Frazão. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVAC, clínica de vacinação para todas as idades.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan News.
O governador de São Paulo, João Dória, disse que o estado vai começar a aplicar a terceira dose da vacina contra o coronavírus a partir do dia 6 de setembro, nos idosos de 90 a 80 anos. Ainda segundo o governador, os imunossuprimidos também foram incluídos no mesmo calendário. Depois serão chamados os grupos de 79 a 70 anos e 69 a 60 anos. As datas ainda serão divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde. A antecipação da terceira dose foi anunciada na quarta-feira pelo governo paulista. Entretanto, na data, a gestão estadual ainda não tinha definido as datas e como seria a vacinação da dose para esse grupo. A imunização será escalonada, ou seja, pessoas mais velhas recebem antes e destinada à população com mais de 60 anos de idade que tomou a segunda dose há pelo menos 6 meses. De acordo com o governo estadual, a terceira dose será feita com imunizantes da marca da vacina que estiver disponível nos postos.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 49 minutos. Olha, gente, o Ministério da Saúde rescindiu o contrato de R$1,6 bilhão com a farmacêutica indiana Bharat Biotech. Seriam compradas milhões de doses da vacina Covaxin. A negociação foi intermediada pela Precisa Medicamentos, empresa que está na mira da CPI da Covid-19. O contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro deste ano, mas as doses nunca foram entregues e o imunizante não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros, quer concluir os trabalhos da CPI até metade de setembro. Bruna Torlai, um minutinho para você. Eu quero saber justamente o que você achou desse cancelamento aí.
Em primeiro lugar, que essa rescisão ela foi anunciada em junho, né? Hoje o que aconteceu é que saiu no Diário Oficial. Agora, a Precisa mostrou que estava ali fazendo negociata, né? Pelo menos são os indícios. Aí, o Roberto Dias seria o tal de Bob, do Max, que é o dono da Precisa, que chegou a enviar um passo a passo para fraude na licitação. Quando a gente conversa com qualquer procurador aí do Ministério Público Federal, a gente sabe que a maneira mais corrente de se fazer corrupção no Brasil é por meio de desvio de fraude na licitação, tá? Então, é que a compra não ocorreu, foi cancelado, mas aí a gente tem indício de irregularidades que poderiam sim ocorrer. O lobby corre solto em Brasília.
Constantino, você.
É isso, Paulo. Olha só, é o que tudo indica até agora, nós tivemos uma pressão muito grande da mídia, da sociedade, para que o governo corresse atrás de vacina. O governo Bolsonaro se rendeu a essa narrativa. A foto do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, se vacinando, comprova bem isso. Agora eles estão tentando vender a ideia de que o governo federal é responsável pela vacinação em massa, né? Então eles inverteram essa narrativa. Na época havia uma pressão muito grande, de todos os lados. O Randolfo Rodrigues e o Omar Aziz assinaram emendas lá para pressionar. Fizeram apelos para que a Anvisa atropelasse os critérios rigorosos e liberasse logo. Isso é uma pressão atípica até, né? Então, nesse contexto, picaretas apareceram. Parece ser esse caso da Covaxin aí. Tudo indica era isso. Não foi adiante. Então, cancelaram a compra. É isso aí. É o caso da corrupção que não houve, né? Bom sinal. Os mecanismos funcionaram a tempo.
Serrão, um minuto para a gente fechar o programa.
Sem trocadilho infame, essa decisão do governo federal foi precisa, no sentido de precisão. Porque o que a gente não precisa é de mais corrupto roubando dinheiro público. A questão da saúde é muito séria. Nós temos que debater abertamente como funciona esse esquema de compra de insumos, de prestação de serviços em todas as esferas de governo, na União, estados e municípios. É um absurdo como opera o sistema do crime institucionalizado no Brasil. E esse é mais um ponto da pauta de 7 de setembro. A turma vai para a rua contra a ladroagem. A vacina contra tanto bandido tem que ser aquela que a gente sempre indica aqui, a PF-VAC.
Muito bem, são 5 horas e 52 minutos agora. Gente, no início do 3 em 1 de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham que a situação econômica do país vai influenciar no resultado das eleições de 2022. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Então chegou a hora. Fala, excelência!
Muito boa tarde, prezados amigos do 3 em 1. Vos fala Marcos Machado, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Bem, respondendo à enquete de hoje, sem dúvida alguma, a economia sempre é o fator preponderante na reeleição ou rejeição de um presidente da República. Agora, acontece que nosso presidente precisa governar, ou melhor, precisam deixá-lo governar, porque em quase 3 anos de mandato, o seu governo ainda não começou, visto tantas sabotagens das instituições, especialmente do nosso Supremo Tribunal Federal. Isso precisa acabar, esse país precisa caminhar em direção ao progresso. Muito obrigado, forte abraço a todos.
Olá a todos, o 3 em 1. Eu não acredito que a situação econômica vai influenciar nas eleições, que o povo quer o melhor. Né? Você imagina se entra um Dória, um Lula, um Ciro Gomes, uma terceira via aí, no lugar do Bolsonaro, o povo quer o Bolsonaro, e mesmo que o país esteja ruim, melhor que o Bolsonaro, porque ele sim luta pela gente. Meu nome é Rodolfo, São José dos Campos, interior de São Paulo, um abraço a todos.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1, que é o Flávio de Indiavaí. Em relação à enquete de hoje, bom, eu não acredito que possa influenciar muito, não. Além do mais, a nossa equipe do governo, da economia, tem certeza que vai contornar a situação e nós teremos muitas melhoras até as eleições. O que eu acredito que possa influenciar e que vai melhorar mais ainda a popularidade do nosso presidente. Um abraço a todos vocês.
Quem acompanhou viu o Constantino deixando nem o nosso ouvinte falar aqui. Vamos para a enquete, gente. Vamos dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete. Como é que as pessoas responderam? 60,9% respondeu que sim, que acha que a situação econômica do país vai influenciar no resultado das eleições de 2022. E 39,1% respondeu que não irá influenciar. Gente, ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1. Dois últimos recados. O primeiro, deixa o seu like aqui nas nossas transmissões, tanto do canal do 3 em 1, quanto no canal da Jovem Pan News, o canal do 3 em 1, que já passou de mais de 750 mil inscritos, contando muito com o seu like, com a sua inscrição. Clica no sininho para receber todas as notificações, porque de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, eu, Paulo Matias, e o nosso trio, composto por Rodrigo Constantino, Bruna Torlai e o nosso Jorge Serrão, estamos aqui na Jovem Pan até às 6 horas para analisar tudo o que for mais relevante da nossa política. Coloca aqui no telão o Constantino e a Bruna. Dá tempo da gente dar aquele tchau do final de semana. Tem como colocar? Por favor, coloca só aí os dois. Constantino, um abração para você. Bom churrasco e até segunda-feira.
Bom final de semana para todos. Um abraço.
Valeu. Tchau, Bruninha. Um beijo para você. Até segunda.
Segunda-feira tô aí no estúdio, hein?
Eba, aí sim. Tchau, beijo pra você. Tchau, Serrão, abração.
Homenagem ao Eli Corrêa, que participou essa semana na Jovem Pan. Tchau, gente!
Tchau, gente, um abraço a todos. Ótimo final de semana, se cuidem.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmica no pique.
Meu Deus!
Exclamação!
Reticências!
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou! Comédia Futebol Clube!
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
O 9 faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz... Você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9:30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
7 horas em ponto. Repita.
7 horas.
O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, também no History Channel, das 7 às 9 da manhã.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Independência dos três poderes, judicialização política, liberdade de expressão e do pensamento e a crise nas instituições. Nesta segunda, 9:30 da noite, o advogado Ives Gandra Martins vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix.